Videbula.
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 Oi, gente, eu sou a Raíssa Saraiva.
E eu sou a Patrícia Serrão. E esse é o Videbula, o podcast que fala de saúde, bem-estar, doenças raras e direitos de pessoas com deficiência.
Hoje a gente volta no tempo. Em 2022, a Paty fez uma entrevista com o Natan Monsores, logo que ele assumiu a coordenação de doenças raras do Ministério da Saúde.
E essa entrevista foi feita no podcast Histórias Raras, que eu produzi junto com o Leiberson Pedrosa, e que deu a sementinha para o Videbula.
Agora, 3 anos depois, a gente retoma essa conversa para saber o que mudou e que ações foram desenvolvidas para as pessoas com doenças raras dentro do SUS.
Eu acho que com a criação da coordenação, pela primeira vez, a gente tem um espírito de rede, né, sendo implementado. A política pública, ela traz essa concepção de atuação em rede, mas sem indução do Ministério da Saúde, grande parte dos trabalhos, dos serviços, ficaram isolados nos estados. Uma estrutura central, ela tem a capacidade de mobilizar todos esses recursos dentro do Sistema Único de Saúde em torno de alguns propósitos. Então, eu vejo muito ganho, né? Vejo como muito positiva a criação da coordenação.
E essa estrutura ajudou a articular políticas em outras frentes também?
E a gente tem a expectativa de que esse trabalho, ele renda do ponto de vista de importância dentro do Ministério da Saúde para a estruturação, né, de algumas ações. Posso citar aqui, por exemplo, os nossos debates para a construção de PCD3 para doenças raras, que tem acontecido com as equipes, né, do DGITS, da Conitec, a nossa interlocução forte com o Departamento de Ciência e Tecnologia também, no sentido de prover editais para a área de pesquisa, mas fundamentalmente o nosso trabalho de proximidade e indução com todos os profissionais que compõem a nossa rede. Eu acho que isso foi fundamental.
E é verdade que o Ministério também plantou uma forma de escutar mais diretamente a comunidade rara, uma ouvidoria ativa?
Nós criamos oportunidades para que as associações de pacientes, né, o setor produtivo, né, o nosso setor político, tivesse um espaço qualificado de ativo e diálogo. Então, isso foi muito positivo porque serve como uma espécie de termômetro de necessidade da população.
É, afinal de contas, nada sobre nós sem nós, né, gente? Escutar a comunidade é fundamental.
É isso. E naquela primeira entrevista, você falou que a intenção era ampliar os exames genéticos e trabalhar junto com as universidades. O que avançou nesse sentido?
Isso caminhou bem. A gente planejou a instalação de alguns hubs de sequenciamento e fizemos diálogos também com polos de referência. E a gente está agora, né, equipando o Instituto Fernandes Figueira, um desses polos, aproveitando a estrutura de pesquisa que já foi induzida pelo Genomas SUS dentro do Instituto Nacional de Cardiologia e dentro de outras unidades. Então, temos uma proximidade com a Universidade de São Paulo nesse momento, que também está com um projeto de Genomas, Ribeirão Preto, que tem a capacidade, e em Brasília mesmo, né? Eu poderia citar vários estados aqui que, por intermédio, né, do Genomas SUS, hoje tem capacidade instalada.
Então, hoje já existe uma rede estruturada para fazer o diagnóstico genético?
A gente tem feito esse diálogo, pesquisa, diagnóstico, serviço, o que tem sido muito proveitoso. E a universidade é o nosso parceiro de sempre, né? Doenças raras, a genética está num campo de vanguarda dentro do SUS. E aí são esses parceiros das universidades que hoje operam esses equipamentos, formam pessoal e são nossos parceiros, né, nesse processo.
A gente escuta muitas reclamações sobre dificuldade de acesso a diagnóstico e cuidado em várias regiões do Brasil. Como você avalia essas críticas?
O acesso continua sendo um problema no Brasil, mas não é por falta de ação do Ministério da Saúde, né? São questões históricas do estruturante do SUS. A gente não tem especialista em genética ou quem atenda doença rara, infelizmente, em grandes bolsões do Centro-Oeste, da região Norte e Nordeste do país. Mas a gente pode qualificar, né, essa estrutura, né, criar modelos inovadores de gestão para tentar atender essas necessidades.
E a questão do financiamento? Ainda é um gargalo?
O recurso, de fato, sempre é um problema. O Ministério da Saúde sempre opera numa lógica de déficit, infelizmente. Porque a saúde a gente não trata como mercadoria, né? Não trata como gasto. A gente trata como investimento. E aí sempre falta recurso para mais investimentos.
E como você recebe as críticas da sociedade civil, das famílias e das associações?
Eu vejo as críticas sempre como positivas, né? As críticas permitem a gente crescer, dialogar e projetar, né, aquilo que precisa ser feito.
Vidibula.
E a gente segue acompanhando por aqui as políticas públicas voltadas para pessoas com doenças raras e trazendo informações que ajudam a entender e acessar os seus direitos.
Se você quiser ouvir ou rever episódios de histórias raras que tiveram participação do Natan Gonçalves, eles estão disponíveis no site da Rádio Agência Nacional.
E quem estiver com saudade do Leiberson, ele agora tem um podcast novo chamado Ajudante Digital, que traz dicas de tecnologia para o dia a dia e responde dúvidas dos ouvintes. Termina aqui mais um episódio do Vidibula, uma produção original da Rádio Agência Nacional, serviço público de mídia da Empresa Brasil de Comunicação, a EBC.
Concepção e apresentação de Patrícia Serrão e Raíssa Saraiva, produção de Bia Arcoverde.
Trabalhos técnicos de Josemar França, em Brasília, e Tony Godoy, no Rio de Janeiro. Você também pode ouvir outros podcasts e séries da Rádio Agência Nacional no nosso site, nos tocadores de áudio e com interpretação em Libras no YouTube.
E se você gostou, manda para os amigos, compartilhe nos grupos, publique nas suas redes e ajude que a informação chegue a mais pessoas. Dá uma estrelinha no seu tocador de áudio também.
Para mais informações, Vidibula. Até o próximo episódio. Tchau!
Vidibula.
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 Vidibula. Vidibula.